podcast Flipelo. José Inácio Vieira de Melo, alagoano radicado na Bahia, é poeta, jornalista, curador e produtor cultural. Entre seus livros publicados está Códigos do Silêncio. Publicou os CDs de poemas A Casa dos Meus 40 Anos e Pedra Só. Participa de antologias no Brasil e exterior, é coordenador e curador de eventos literários, como a Praça de Poesia e Cordel, Bienal do Livro da Bahia e da Flipelo. Tem poemas traduzidos para alemão, árabe, espanhol, finlandês, francês, inglês e italiano. Desde 2020, é curador e apresentador da série de saraus virtuais via Instagram, Poesia na Boca da Noite, e recebe a cada semana uma poeta e um poeta. Na Flipelo, lança Garatujas Selvagens. José Inácio Vieira de Melo falou ao podcast da Flipelo. Qual a importância da poesia na vida do ser humano?
É relativa, né? Ela existe, é imensa, mas para quem tem o olhar para a poesia, para quem se dá tempo, para quem se permite sentir a poesia da existência. E o que nós vemos aí é a população do planeta quase que completamente escravizada dentro de um sistema que cada vez mais causa depressão, sofrimento, câncer. As pessoas não têm tempo para a poesia, ou seja, não têm tempo para perceber a existência, a vida, porque a existência ela é repleta de poesia. O mundo oferece a poesia. Então, ao invés disso, as pessoas buscam competição, buscam guerras, buscam conflitos, buscam sofrimento. A poesia ela é de suma importância para quem se permite sentir a existência, ou seja, a poesia da vida.
Como você vê a produção de poesia no Brasil neste momento?
Bom, a produção de poesia no Brasil neste momento é intensa também. Tem muitas pessoas publicando poesia. O que causa um certo constrangimento até é que quase não existe leitor de poesia, entendeu? Muita gente fazendo poesia e pouca gente lendo poesia. É só reparar as tiragens dos livros de poesia. 100 exemplares. Pensa aí, num país de mais de 200 milhões de habitantes, quando um livro de poesia sai com 200 exemplares, com 2 mil exemplares, é festejado assim como um acontecimento. Outro dia eu vi uma menina aí festejando que o livro dela estava vendendo em Portugal, no Brasil. Quando você vai olhar, não vendeu 600 exemplares em Portugal e no Brasil. Mas a poesia tem acontecido, sim. O importante é que tem muita gente escrevendo poesia, portanto, sentindo a poesia. Isso é muito positivo. E as mulheres estão, assim, arrasando. Ontem mesmo saiu a relação das 5 finalistas do Prêmio Jabuti, que é um prêmio badalado aí. E as 5 finalistas são todas mulheres. São 5 livros de poesia escritos por mulheres. Então, isso demonstra que a mulher está cada vez mais conquistando espaço, porque a literatura, em geral, ela é machista, né? Um ambiente machista. Basta dar uma olhada no cânone, que você vai perceber isso. Mas as coisas estão mudando. E a produção poética no Brasil é muito interessante e muito diversificada. Muita coisa de valor sendo feita.
As plataformas digitais, o mundo virtual, têm ajudado a poesia a se difundir, em especial entre os mais jovens?
Isso é verdade. As plataformas digitais e o mundo virtual têm possibilitado de tudo, né? Se você for colocar assim um percentual, aí você vai perceber que, na verdade, a juventude está direcionada mais para o supérfluo, né? Mas uma parte pequena, mesmo sendo pequena, se dedica a criar. E é mais uma poesia visual, é mais uma poesia sonora, própria, mais sonora do ruído do que propriamente da palavra. Mas ainda assim tem muita gente que encontra formas de mostrar seu texto, compreende? Dessa maneira, eu acredito sim que as plataformas digitais têm ajudado bastante a difundir e incentivado pessoas a escreverem. Então, o saldo eu vejo como muito positivo.
Como é estruturado Garatujas Selvagens?
Bem, o Garatujas Selvagens é o meu 9º livro. É o livro que demorou mais tempo a ser publicado depois de pronto, depois daquele momento, um primeiro momento que eu achei que estava pronto. E essa demora se deu muito por conta da pandemia, né? Então o livro passou aí quase uns 2 anos parado, que eu fiquei sem entender bem o momento, achando que aquilo poderia passar com 3 meses, com 6 meses. Aí a coisa só foi piorando e até agora nós estamos atravessando essa tempestade. Mas o Garatu já saiu há mais de 1 mês e a estrutura dele, em um primeiro momento, não tinha pensado bem numa estrutura. Eu vinha fazendo livros bem estruturados, como o Pedra Só de 2012, o 7 de 2015 e o Entre a Estrada e a Esteira de 2017, que era um livro mais focado num tema mesmo assim. Mas claro, toda poesia ela abrange a existência, né? Mesmo que você tenha um tema preferencial. Mas aí, com essa demora, o livro foi tomando corpo, foi crescendo, e eu fui encontrando uma maneira de fazer uma costura, de criar uma espinha dorsal para esse livro, Garatujas Selvagens.
Como ele tem uma ligação forte com a pintura e a fotografia?
Então ele é um livro que tem quase 100 poemas, são 97, dividido em 10 sessões, 10 capítulos, e eu pude perceber dentro desse livro que a estrutura ela perpassa pela coisa que da fotografia e da pintura. Não das artes e das técnicas que envolvem essas artes. Não das técnicas, mas assim, daquela imagem mesmo, do olhar que capta e fotografa e pereniza aquela imagem, do verso que grafa como quem está pintando, cada letra sendo representando um signo e as letras se juntando e formando uma mancha que é o primeiro sinal para que o poema flua, entendeu? Como se fosse a origem, como se fosse a garatuja, como se fosse o rabisco, como se fosse a arte rupestre. Então, nesse sentido, o livro caminha muito na direção das artes plásticas e da pintura propriamente dita, e no outro sentido da fotografia. Você vai encontrar no livro um capítulo chamado autorretrato, outro chamado retrato, outro chamado instantâneos, tudo coisa muito ligada à fotografia. E por outro lado você encontra um afresco, você encontra o rabisco, e tudo isso como a expressão a partir da mancha e da coisa mais visual mesmo, dialogando até com a estética oriental e com a grafia oriental, que está mais para a imagem do que propriamente para o som. Refiro-me aos ideogramas, né? Então, há pessoas que escrevem de tal maneira, os rabiscos tão, tão próprios, tão originais, que mais parece uma pintura. E eu sinto a minha grafia dessa maneira, como uma pintura, entendeu? Então eu fui à origem da linguagem, quando lá o homem da caverna passa a mão na parede, melada de tinta ou de sangue, e fica lá aquela mancha, aquele grafito, aquele ideograma, aquela letra. Então nesse sentido, o livro sim tem um diálogo com a pintura e a fotografia, certo? E a estrutura dele dá-se por aí. Questão da fotografia panorâmica, do retrato, do autorretrato, daqueles instantâneos que rapidamente você olha para uma paisagem e faz aquela foto sem nem perceber direito o que está fazendo. E aí, na minha poesia, esses instantâneos aparecem como haikais, porque são poemas orientais que estão muito ligados à natureza, à paisagem.
E há um capítulo somente para autorretratos. Como é ele?
Sim, os autorretratos, como é que é esse capítulo? Esse capítulo ele é formado basicamente por sonetinos, entendeu? Sonetos feitos com versos de arte menor. O verso ele é chamado de arte menor quando ele tem até 7 sílabas. E ele é chamado verso de arte maior quando vai de 8 a 12 sílabas. E esses sonetinos, a maioria, são formados por versos de 3 sílabas. Então, um ritmo muito rápido, né? Poemas que compõem esse capítulo de autorretratos. E todos eles, todos, sem exceção, foram feitos a partir de fotos, de fotografias minhas, sobretudo 3x4, da minha infância, da minha adolescência, e depois pegando fotos de Ricardo Prado, grande fotógrafo brasileiro, mineiro, radicado em Salvador, meu irmão, meu amigo, Ele me fotografa desde 2005. Então eu peguei fotos também de Ricardo Prado para fazer esses autorretratos. Muito em cima da imagem mesmo ali, mas também em cima do sentimento que envolve a reflexão do eu naquele momento ali de criação, entendeu? Então, esse capítulo é muito nessa perspectiva do olhar a imagem como quem está olhando para dentro e ressignificar aquela imagem, aquela foto. Há também um capítulo chamado Retratos, e aí já são poemas que eu fiz em homenagem a amigos que na maioria das vezes são artistas e artistas que eu admiro muito, como Tita do Rego Silva, como o próprio Ricardo Prado, ou de grandes vultos das artes, como Joaquim Rodrigo e Heitor Villa-Lobos, ambos compositores valorosíssimos, o primeiro espanhol e o segundo brasileiro, claro. E também nesse livro tem uma coisa que acompanha toda a minha poética, que é a questão das lonjuras, da peregrinação pelo mundo, do caminhar pelo mundo e o olhar para o infinito e esse infinito desejo de caminhar até alcançar o infinito, entendeu? Então, eu sou um peregrino e sei que estou aqui de passagem. Isso aparece em toda a minha poética. Se há capítulos que falam do fazer poético como uma pintura, como é o caso do primeiro capítulo, Rabiscos Rupestres, se há capítulos que são ligados a fotografias, mas todos eles são perpassados por esse sentimento de lonjura, do outro que se alonga para chegar até o meu sentimento. E a minha poesia tem esse percurso, faz essa caminhada. É o outro, é o longe que se alonga ao meu encontro. Ou seja, o meu poema é o longe que se alonga ao teu encontro, ao encontro do leitor. E para encerrar esse podcast, eu vou fazer a leitura de um poema do livro que fala das lonjuras. E o título do poema é Lonjuras e está no capítulo chamado Lonjuras. O sertão é dentro dos longes. É só para quem sabe estar perto quando longe. O sertão é para quem sabe ser longe. Muito obrigado.
A Festa Literária Internacional do Pelourinho, Flipelô 2021, é apresentada pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Instituto CCR, realizado na região da CCR Metrô Bahia, com patrocínio Master da Rede Mater Dei, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia. Patrocínio do Itaú Social, Banco do Nordeste do Brasil e Bahia Gás. Apoio do SEBRAE, apoio de mídia da Rede Bahia, Salvador FM, IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, ITS Brasil, Eletromídia e Ponto Outdoor, e apoio institucional da Academia de Letras da Bahia. O evento é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em co-realização com o SESC e uma produção da Soli Produções. A Fundação Casa de Jorge Amado é mantida com apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia e Shopping da Bahia, e é considerada um ponto de referência na geografia cultural de Salvador.